Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
Somando todos esses fatores, né? A perda de atratividade, a perda de novos postos, não é nem gente, né? Gente saindo do mercado, além de gente saindo, a gente não querendo entrar mais nesse mercado de trabalho. Má gestão, má liderança, propostas de trabalho que não condizem mais com o mundo atual. Acho que tudo isso vai levando a esse cenário caótico que a gente vive hoje, de falta de mão de obra em todo e qualquer lugar, né? Qualquer cidade que a gente vai, te encontra dificuldade de contratar mão de obra para trabalhar no segmento. Então, de fato, a gente precisa repensar, nós que estamos aí colocando um pouco de holofotes e luz sobre os problemas, acho que vale sempre a gente ser, muito importante que a gente seja essa voz para o mundo, para cutucar as pessoas, as empresas e repensar de fato os negócios, né? Pensar de uma forma diferente na hora de fazer gestão de pessoas.
Cuidar das pessoas, da nossa equipe, é papel fundamental para qualquer líder. E não é papo de ser bonzinho ou evoluído, não. É estratégico. São as pessoas que fazem uma empresa. E um bom líder reconhece e desenvolve as habilidades individuais em prol de um objetivo comum dentro de um negócio. Não é tarefa simples. Estudar e desenvolver as nossas habilidades pessoais e de liderança é fundamental. Além disso, é fato que a gente vive uma dificuldade de mão de obra no nosso mercado. Entender a raiz desse problema, as demandas e novos desejos, investir em ambiente, processos de gestão e cuidado com o time farão toda a diferença. Por isso, recebemos hoje Rodrigo Malfitani, consultor e diretor de hospitalidade da marca Tânia Bulhões. Chegou ao fim! Esse é o nosso último episódio de 2023. Mas calma, que o ano que vem tem mais. Só esse ano foram 47 episódios e muitos novos ouvintes. Para o mercado, foi um ano de reestruturação, união e troca em busca de resultados melhores. E é impossível a gente acabar 23 sem agradecer do fundo do nosso coração pela sua companhia e sua audiência. E vou aproveitar esse espaço aqui para dizer que em 24 a gente vem cheio de boas novidades para o Foodness Talks e também para os nossos outros serviços, para consultoria, para mentoria, para o Core, para o MEP e para os eventos presenciais. Eu vejo você ali do outro lado do calendário. Enquanto isso, a gente segue com muito conteúdo pelas redes sociais. Mas antes de encerrar esse ano, eu quero saber qual foi o episódio mais importante do ano para você. Conta pra gente aqui nos comentários. Um beijo enorme. Todo o nosso carinho e até já. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe Rodrigo Malfitani, que é diretor de hospitalidade da Tânia Bulhões. Rodrigo, bem-vindo.
Bom dia, Rê, tudo bem? Prazer enorme falar com vocês aqui. Assisto, ouço todos os teus podcasts, sou super fã.
Rô, conta um pouquinho para quem está ouvindo, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua experiência aí no mercado de hospitalidade.
Legal. Bom, eu comecei. Enfim, passei a adolescência inteira querendo trabalhar com política, economia e fui fazer relações internacionais na PUC, aqui em São Paulo. Fiquei um ano e meio e me decepcionei por completo. Falei, putz, isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer na minha vida. Né? Que a gente vai, aquele estágio sonhador de adolescente. E aí, quando eu entrei na faculdade, vi que não era aquilo que eu queria fazer. E aí, nome de dúvida, putz, para onde, o que eu vou fazer, o que eu faço? Meu irmão, na época, que é mais novo que eu, estava fazendo hotelaria, e eu falei, interessante esse negócio aí, deixa eu ver o que é, deixa eu ir te imitar, vou atrás de você. E prestei hotelaria no Senac, entrei, e me encantei com aquilo, deu um clique, um estalo ali, e eu falei, putz, é isso aqui que eu quero fazer. E logo no primeiro mês, eu comecei a trabalhar de garçom, né, aquela coisa, começando a faculdade, queria trabalhar, entrar no mercado de trabalho, fui procurar emprego, comecei a trabalhar de garçom, aquele perfil de garçom universitário, E de fato me encantou aqui no bichinho, me picou ali e falou, putz, é isso aqui realmente que eu quero fazer da minha vida, me apaixonei. E desde então, apesar de ter feito hotelaria, eu trabalhei um ano só na hotelaria, né? Eu trabalhei sempre em bares e restaurantes. E, enfim, durante esse período de faculdade, fiz estágio, fiz evento, trabalhei em cozinhas, trabalhei em restaurantes, e aí fui construindo a minha carreira, passando por cozinhas industriais. Então, trabalhei numa empresa que era uma distribuidora de autopeças, que tinha uma cozinha industrial enfim, fornecia lá suas 700 refeições por dia, e eu era o gestor dessa cozinha. Trabalhei em redes americanas, já tive durante 10 anos um negócio de 2006 a 2016, um negócio com conceito de alimentação saudável, em praxe alimentação de shopping. Já trabalhei em casas noturnas, no Ritz, na Companhia Tradicional do Comércio, empresa que me dá o maior orgulho de ter falado, de falar que trabalhei lá. Passei pelo Leopoldo também, e aí, um ano antes da pandemia, eu fui trabalhando na hotelaria, 2019, e aí peguei esse pequeno hiato que a gente teve no mundo aí, chamado Covid, um período bastante difícil, e depois passei pelo varejo também, por mais alguns outros grupos, e agora estou fazendo um projeto de implantação de um restaurante maravilhoso aqui dentro do grupo da Tenebolhões.
Muito bem, o que vulgarmente a gente chama de rodado mesmo, né?
rodei bastante nesse mercado, vi bastante coisa, e aí hoje em dia também eu acabo, enfim, além da faculdade, depois eu fiz uma pós de marketing de serviço, um MBA de gestão de negócios, e além disso tudo ainda hoje eu me dedico também a escrever um pouquinho. Sou ousado aí, vou escrever uns artiguinhos mensais sobre uma coluna que chama Alimentos, Bebidas e Gentes, que eu falo sobre gestão de pessoas no dia a dia, né, desse universo do food service, de gastronomia, que é tão importante esse cuidado com as pessoas.
Muito legal, e legal dizer que Rodrigo estará na newsletter do Foodness a partir de 2024, hein, gente? Atenção, boa. Quem não está inscrito ainda, vai lá no site e se inscreve para receber a news, que a gente está fazendo uma curadoria muito legal de conteúdo para mandar para vocês.
Muito bom, muito bom.
Porra, a primeira coisa que eu vou te falar, a gente vai falar de gestão de pessoas, que é um assunto absolutamente necessário. Mas eu queria te pedir para falar um pouquinho da hospitalidade. Às vezes as pessoas ligam hospitalidade única e exclusivamente a serviços de hotel, alimentação, hospitais, etc. E aí você assume um cargo de diretor de hospitalidade dentro de um grupo que tem como produtos macro, né, uma marca que é uma marca de aromas, de coisas de casa, etc. Então, eu acho tão importante, assim, nos Estados Unidos, me impressionou muito que quando a gente vai em congressos e palestras de hospitalidade, o público é muito diverso. Tem muita gente, por exemplo, de TI em palestras de hospitalidade, porque eles entenderam que a parte difícil ali, cabeçuda, eles sabem fazer. O que vai trazer diferencial para o negócio deles é o atendimento ao cliente, é botar a hospitalidade dentro do negócio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua definição, do seu entendimento de hospitalidade para as empresas.
Eu acho, Rê, que toda e qualquer empresa que tenha uma relação transacional com o cliente deveria falar de hospitalidade. Né? A gente que trabalha no mundo, no universo da gastronomia, no food service, em bares e restaurantes, e na própria hotelaria, vive isso muito no dia a dia. Né? A gente é treinado, preparado, conversa sobre isso, respira isso o tempo todo. Mas a hospitalidade, ela deve muito além desses segmentos. Né? Assim, tem um artigo, uns artigos que eu escrevi, eu falo sobre isso, assim, a hospitalidade é importante para o mundo. Principalmente no mundo hoje em dia, tanta discordância, tanta, né, emoções, sempre com nervos à flor da pele. Eu acho que a hospitalidade está muito ligada à doação, né? A você ser outra, você ter empatia de fato, você se preocupar com outra, você querer fazer o bem e ter um interesse genuíno em ver o outro feliz, né? Assim, do altruísmo verdadeiro. Olha, pô, tô muito feliz de estar aqui porque, puta, eu vejo teu sucesso, eu vejo, né, o quanto o teu alcance, o quanto o Foodness é uma plataforma legal, e eu tenho felicidade genuína de estar com isso. Eu acho que a hospitalidade é isso, né? Do quanto a gente tem o cuidado com o cliente, o cuidado com o outro, né? Assim, acho que ela vai muito além do mundo dos negócios, né? Se a gente quiser falar só de negócios, toda qualquer empresa que tem uma relação transacional humana com o cliente deve ter cuidado, deve ter hospitalidade no teu DNA e no teu dia a dia discutir sobre isso, né? Esse do exemplo dos caras de TI. Puta, uma hora esse cara tem que conversar com o cliente, né? Por mais que você ligue na Dell, na Apple, para resolver um problema do teu notebook, do teu celular, uma hora você tem que ter uma transação, né? Uma hora você tem que ter essa relação. E eu acho que as empresas podem aprender muito com esse universo de hotelaria, de bares, restaurantes, porque a gente vive muito isso. Então, seria muito legal se profissionais do segmento pudessem expandir isso, né? Você vai numa loja, uma vez eu fui numa loja, numa ótica, trocar meu óculos escuros, e aí, puta, entrei na loja, uma loja nova, bacana. Entrei, puta, ninguém me abordou, nenhum vendedor falou absolutamente, né, me perguntou se eu queria ajuda, me ofereceu nada. Bom, resumo da história, eu entrei, fiquei 3 minutos circulando na loja, ninguém me abordou, fui embora sem comprar absolutamente nada, né? Entrei, passei na loja. Então, assim, se isso num restaurante jamais seria possível, né? A gente pensa sempre, treina as equipes para que abordem os clientes, conversem com os clientes, cumprimentem os clientes, atendam os clientes, estejam atentos às suas necessidades. É uma coisa que está muito mais no nosso dia a dia. Eu acho que a hospitalidade vem disso, sim, da gente ter um cuidado e um interesse genuíno pela felicidade do outro.
E isso serve, assim, a gente fala de grandes empresas, falou aqui de tecnologia, existe uma siglinha que é o CS, né, o Customer Experience, para os caras, que o CX é muito importante, mas se o CX vier alinhado e com a hospitalidade de brinde, fica tão mais fácil você construir a sua unidade, o seu departamento de CX, né, vai fazer tão mais sentido.
Total.
Porque é isso, você fazer a vendedora da loja, da ótica, da loja de roupa, da loja de cheirinhos, da loja do que quer que seja, gostar de estar a serviço de.
Exato.
Né,
exato.
Ter prazer por isso, falar, cara, então aqui é o momento que eu estou para servir. Isso não num lugar ruim, né, de serviçal, e de falar, cara, não, trabalho
não,
é esse.
Colocar à disposição.
De
se
cuidar,
colocar à disposição,
né?
Do outro, cuidar, né? De você receber bem, cuidar do outro. Deixa eu ler, acho que é isso. Tem interesse genuíno pela felicidade do outro. Eu estou aqui porque, putz, eu sou feliz com a tua felicidade, né? E restaurante é isso. Restaurante é um lugar que pode mudar a vida das pessoas. De fato, falar, puta, mas esse cara é louco, está indo muito além. Não. Puta, se a gente sai mais feliz de um restaurante quando a gente come bem, quando a gente é bem atendido, né? A gente sai mais feliz de um restaurante quando a gente tem uma experiência legal, quando o garçom nos trata bem, quando a gente come uma comida boa. Então, de fato, assim, a gente precisa entender dessa importância, né? Assim, de que, de fato, a gente tem esse poder de tornar o mundo um lugar mais legal. Pô, se todo mundo sai feliz da hora do almoço, da hora do jantar, vai ser mais feliz em casa, com seus amigos, no trabalho. Né? E aí, só voltando para a questão do CX, cara, CX para mim é um nome marqueteiro bonito que deram para a hospitalidade, porque a gente fala sobre isso, tudo que tem de CX, a gente já discute isso desde quando eu comecei a trabalhar com o garçom lá, mais de quase 25 anos atrás, a gente já falava sobre isso, né? Sobre a necessidade desses cuidados com o cliente, da experiência do cliente.
Sim, não, perfeito, é isso. E aí acho que cabe a resposta, né? O quanto para quem está ouvindo a gente, que é uma pergunta, na verdade, quem está ouvindo a gente, o quanto a hospitalidade melhoraria o serviço, né? O serviço é técnico, a hospitalidade é mágica. O quanto isso melhoraria o seu negócio e a percepção do cliente em relação ao seu negócio. Mas também vale dizer que, se a gente quer que a equipe pense assim, que a equipe desenvolva o senso de hospitalidade, a hospitalidade interna é o primeiro passo, né, Rô?
Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta a gente falar. Eu acho que daí começa um pouco dos problemas da falta de mão de obra, né? É muito comum aí, graças a Deus, eu pude ser, como você bem falou, rodado nesse mercado e poder experimentar e vivenciar um monte de coisas. Um monte de empresas, visões e culturas diferentes. Não adianta a gente falar de hospitalidade e cuidar bem do cliente se a gente não cuida bem da nossa equipe, né? Estamos falando, pô, vamos cuidar bem da... Tem que cuidar bem do cliente, aquela coisa, né? Atender o cliente, cuidar da experiência do cliente, o cliente tem que ser bem atendido, parará, aquela toda história. E aí a nossa equipe está sendo tratada igual bicho. Não tem um lugar
adequado. O cara chega, a menina chega chorando e a gente não pergunta o que, que aconteceu.
Exato, exato. É, eu acho que essa empatia, esse cuidado com as pessoas é fundamental, né? É, e assim, qual é a estrutura que a gente, quando a gente vai montar um restaurante, um hotel, como é que é a estrutura para receber a equipe, né? Onde essa equipe come? Onde essa equipe descansa? Onde essa equipe, né? Qual é o banheiro que essa equipe tem que usar? Eu já vi, putz, lugares, estruturas em hotéis grandes, né? Fazendo, pô, puta propaganda, hotel 5 estrelas, lindo, maravilhoso. Aí você entra na retaguarda, na área da equipe, o vaso não tem tampa pro cara, pro funcionário, sabe? Um vaso sem tampa, um chuveiro quebrado. É, o cara trabalha na praia num calor de 45 graus no Nordeste e não tem uma condição pro cara tomar um banho depois de trabalhar. Né, o refeitório do cara está quase que numa sauna, num lugar horroroso, sem ventilação, servindo uma comida ruim. Como é que no dia a dia uma pessoa com essa condição de trabalho vai poder transmitir felicidade, alegria, carinho e cuidado para o cliente? Né? Pô, sem sombra de dúvida, é muito mais difícil, é uma barreira para que isso aconteça. Então, a hospitalidade ela começa assim dentro de casa, começa com esse olhar dentro. Para dentro de casa e para a nossa equipe.
Sim, e óbvio, a gente sabe e entende das deficiências ou das dificuldades financeiras, né? Mas na hora do projeto, a gente já tem que pensar, quanto menos espaço, quanto menos carinho eu tiver com a equipe, mais turnover eu vou ter. Então, o negócio que parece, eu vou tirar 5 mesas do salão para fazer uma retaguarda melhor para o time... acredita que vai ser mais barato, né? Em longo prazo, não diria nem longo, em médio prazo, isso se paga, né? Porque as pessoas vão ficar mais, porque elas têm mais espaço. Não adianta ela adorar, porque eu adoro o que eu faço, mas eu chego em casa todo dia exausto, eu não consigo tomar um banho depois que eu saio de um serviço de 8 horas de pé, etc. Né? Então, esse cuidado e essa sabedoria de onde alocar os recursos também é muito importante.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente é muito comum, vejo muito projeto por aí, de restaurantes enormes, lindos, maravilhosos, né? O cara que vai lá, uma equipe de 50, 60, 70 pessoas, 80 pessoas, e aí um vestiário de, sabe, 2, 3, 4 metros quadrados, né? Um vaso e um chuveiro para dividir entre 30, 40 pessoas. Sim, acho que são cuidados mínimos que a gente precisa ter, são assim, cuidados das necessidades básicas da pirâmide de Maslow, né? As necessidades assim, o cara tem um espaço para tomar um banho, para poder ir no banheiro, uma área de descanso. O trabalho em restaurante ele é muito difícil, né? Ele é fisicamente desgastante, porque quem trabalha em cozinha, então, pior ainda, né? O cara que trabalha direto numa chapa, numa grelha, num fogão, aquele calor, mais de 30 graus, pressão o dia todo, né? Linha de produção, tempo. Então ele é um trabalho fisicamente desgastante. Se a gente não tiver uma condição mínima de dar um respiro, né? Sem sombra de dúvida, esse é o custo invisível. Você falou do turnover, como é que você calcula esse turnover? Você vai descobrir só o seu turnover, é muito difícil calcular, prever turnover, né?
Você pode se preparar para isso, né?
Você pode se preparar para isso. Para tentar evitar, você não consegue reduzir, porque, enfim, é do mundo hoje, das relações de trabalho, não só, né? Faz parte do dia a dia dos negócios, turnover. O que você pode fazer é criar ações consistentes e perenes para que você reduza isso, para que, de fato, a equipe se sinta à vontade, que é querida, bem cuidada. As pessoas não trocam... Sim, o salário não é o primeiro ponto quando a pessoa escolhe mudar de emprego. Né? Ela está sempre ligada ao ambiente de trabalho, principalmente à liderança. Esses são os fatores principais que fazem as pessoas mudarem de emprego. Né?
Sim. Rô, e para a gente começar a entrar nesse tema, né, a gente vai falar de gestão de pessoas, a primeira coisa que a gente precisa botar luz e olhar com bastante carinho e atenção é hoje essa crise de mão de obra que, olha, eu rodei esse ano, foram 26 ou 27 palestras no Brasil e não teve uma que eu não ouvi da dificuldade. Aí todo mundo, onde a gente chegava, né, outra cidade, falava, eu não sei como é em São Paulo, mas aqui na minha cidade, não tem... Eu falei, gente, essa é uma reclamação genérica E que não importa o bairro, não importa a cidade, né? Se a gente falar Nova York, há uns meses atrás tinha placa lá que ia trabalhar um período só porque não tinha gente. Por que que a gente está sofrendo uma crise de mão de obra tão grande?
Ótima pergunta, e é legal ter esse espaço aqui para a gente poder debater com calma sobre esse projeto e poder botar luz sobre um problema que é muito grande e olhar de fato de cima. Acho que primeiramente a gente precisa entender como é que se forma esse mercado de trabalho, né? Como é que se formou esse mercado de trabalho, que no Brasil ele é relativamente novo se comparado ainda com outras profissões. Mas se a gente pegar anos 70, anos 80, quem que formou a base, essa base da pirâmide desse mercado, né? Grande parte das cozinhas são os imigrantes que migraram do Nordeste para os grandes centros, para as grandes capitais, Rio e São Paulo, e vieram trabalhar nos restaurantes. Anos 60, anos 70, anos 80 até. Quantos chefes de cozinha foram formados, que começaram como garçons, como pia, trabalhando na cozinha, né? Grandes chefes que se formaram e começaram de baixo mesmo. Essa galera que veio com uma raiz, uma vontade de trabalhar incrível. E essa camada toda formou a base dessa população. E aí esse cara emigrava do Nordeste para os grandes centros, fugindo de uma condição paupérrima de vida, né, fugindo da seca, e veio trabalhar aqui, ou trabalhar na construção civil, ou trabalhar em restaurante. Né. Em restaurante era legal, porque ele não tinha o prato de comida, ele recebia comida, ele trabalhava num lugar, né, num ambiente mais bacana. De fato, era um lugar que absorveu, que ainda absorve muito dessa mão de obra, né, porque tem baixa barreira de entrada, exige pouca qualificação. Você trabalha num restaurante, basta você ter uma atitude positiva que você consegue um emprego. Né, a barreira de entrada ainda é muito baixa. Então, a gente está formando uma base de gente para esse mercado, uma base de gente com pouca qualificação, que veio para, de fato, ter um trabalho de subsistência. Bom, acontece que, ao longo dos anos, essa migração foi reduzindo, foi diminuindo, porque houve a degradação da qualidade de vida nos grandes centros e a qualidade de vida, né, nas cidades de origem dessas pessoas melhorou. Quando a gente vem para a pandemia, a pandemia explodiu isso, porque aí de fato as pessoas voltaram, né? Tem um monte de gente que trabalhou comigo já, que veio, né, do Nordeste, que formou, mas os caras voltaram para suas cidades natal, e para ficar perto da família, né? Quando esses caras vinham para cá, trabalhavam, deixavam, largavam a família, vinham aqui para trabalhar, né, dormiam num quarto de sala, mandavam dinheiro todo mês. Então, assim, é uma condição de vida muito, muito difícil. Eu acho que aí, somado a isso, tem um divisor de águas, que é a pandemia. Então, um ponto, né? Assim, o primeiro ponto é como é que se forma essa base desse mercado de trabalho. O segundo ponto, como é que foi durante anos, né, a condição de trabalho dessas pessoas, né? Via de regra, na maioria dos lugares, 90% do mercado de food service, de gastronomia, é formado pelo pequeno empreendedor, o cara que tem pouco dinheiro, pouca grana, tem um negocinho ali. Esse cara não tem uma estrutura, não tem arquiteto para fazer projeto de cozinha, projeto de infraestrutura. Então, a realidade é que 90% do mercado é formado pelo pequeno empreendedor. E esse cara não tem grana para construir o vestiário, para construir, cara, era na raça, né? Então, você soma isso como segundo ponto, né? Escalas 6x1, o cara trabalha de madrugada, trabalha final de semana, feriado, jornadas muito longas, né? Jornadas duplas, baixos salários, né? Então, jornada dupla é muito comum, hoje é permitido, tá? Em convenção coletiva, o cara trabalhar 3 horas, fazer um intervalo de 4, depois trabalhar mais 4 horas e 20. Se você contar tempo de deslocamento, né, que o trabalhador leva para chegar no restaurante, mais uma hora e meia, esse cara passa mais de 15 horas do dia dele dedicado ao trabalho, todos os dias, né? É possível fazer isso durante uma semana, agora fazer isso durante uma vida inteira, não é um negócio atrativo. Então, o mercado também foi criando uma própria estrutura e perdendo atratividade, né? Pelo formato do trabalho. Hoje ninguém mais quer trabalhar nesse negócio. Então, acho que a forma de como a roda gira, de como funciona essa relação de trabalho em vários restaurantes, ela faz com que seja um mercado pouco atrativo. Então, quem de fato hoje, se você perguntar para um jovem que está se formando em hotelaria ou em gastronomia, você fala, você quer trabalhar em restaurante, em hotel? Você topa trabalhar 12 horas por dia, trocar folgas sendo avisado um dia antes da tua folga, né? Trabalhar com um chefe, com um líder ruim que não vai te ajudar, que não vai te ouvir, trabalhar final de semana, trabalhar de madrugada. Então, mudou. E a pandemia escancarou isso. Porque a pandemia permitiu que as pessoas pudessem aproveitar um pouco o teu tempo livre. Né? Acho que a pandemia trouxe isso de assim, puta, olha que legal poder ficar com a minha família. Né? Olha que legal poder trabalhar em casa, ter um trabalho talvez híbrido, ter mais tempo para ter um equilíbrio maior de vida. Acho que, claro, a pandemia foi péssima para o mundo todo, mas trouxe essa, talvez esse nível de consciência que as pessoas pudessem entender que, opa, peraí, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde, minha vida não precisa ser só o trabalho, eu preciso ter um equilíbrio entre qualidade de vida, trabalho, vida pessoal e vida profissional. Então, você vai somando tudo isso, né? Esse bololô todo. Menos gente ingressando no trabalho. A mudança do mercado de trabalho como um todo, não só na gastronomia, no mundo, né? A relação de trabalho com os jovens hoje em dia é muito diferente. Não é só no mercado da gastronomia. A dificuldade de contratar a gente é geral. Os jovens ficam 6 meses, menos de 1 ano nas empresas. Então, o turnover é gigante. Então, baixos salários, baixas condições de trabalho. Então, tudo isso foi construindo um cenário de que, sim, puta, é muito ruim ingressar nesse mercado de trabalho. Né? O Traud, que foi nosso professor, eu sempre, enfim, toda hora que a gente se encontra, fala, e aí, como é que estão? Cara, assim, cada vez menos gente se formando, cada vez menos gente entrando na faculdade, interessada em ingressar nesse mercado de trabalho. Isso é um ponto preocupante também, porque você vai reduzindo cada vez mais a quantidade de mão de obra qualificada, formada, né, com educação formal, que pode
de gente interessada, né? Interessada.
Porque assim, quem de fato quer trabalhar a realidade é essa, né? A gente estava batendo papo aqui, assim, eu estava vendo um vídeo de um chefe, assim, o cara batendo no peito, com bato orgulho, falando, né, assim, não, para trabalhar em cozinha, você não vai ter final de semana, você vai trabalhar de madrugada, você tem que trabalhar tantas horas. Assim, cara, um negócio bruto, né? Assim, como é que você está atraindo gente para trabalhar nesse mercado? Você pode ser realista e falar, cara, de fato, trabalhar em cozinha é muito difícil, trabalhar em restaurante. Não é um negócio fácil, mas houve uma glamorização, principalmente na parte de chefes de cozinha, do chefe bruto, do chefe que grita, do chefe que, né, quantos chefes por aí que te vê fazendo sucesso na televisão, programas, o cara esculachando funcionários, esculachando as pessoas, joga prato no chão. O mercado de trabalho hoje em dia não aceita mais isso, o jovem não aceita mais isso, então a gente precisa repensar o mercado de trabalho, não agora, puta, preciso fechar minha escala para o final de semana. A gente precisa pensar o mercado de trabalho de gastronomia, de hospitalidade, para os próximos 10, 15, 20 anos, para os próximos 30 anos. Porque hoje, o jovem de 20 anos não tem mais interesse em ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que a crise maior é essa, né? Uma hora, puta, o garçom da velha guarda, infelizmente, não vai estar mais entre nós. E aí, quem substitui esse cara? Né? Eu acho demais ser atendido por garçons da turma da velha guarda, os caras que cuidam dos clientes tão bem, uma forma, uma singularidade incrível. Mas um dia esse cara vai se aposentar, não vai estar lá, e alguém precisa substituir ele. Né? Então, assim, como é que a gente prepara essa nova massa de trabalhadores para ingressar nesse mercado tão difícil? Então, a gente está num momento que tem um futuro muito diferente, que está chegando, mas ainda não chegou de vez, e um passado também que não nos deixou de vez. Nós estamos exatamente no meio do olho do furacão, sabe? Bom, então, Rê, acho que é isso, assim, somando todos esses fatores, né, a perda de atratividade, a perda de novos postos, não é nem gente, né, gente saindo do mercado, além de gente saindo, a gente não querendo entrar mais nesse mercado de trabalho, má gestão, má liderança, propostas de trabalho que não condizem mais com o mundo atual, acho que tudo isso vai levando a esse cenário caótico que a gente vive hoje, falta de mão de obra em todo e qualquer lugar, né? Qualquer cidade que a gente vai, a gente encontra dificuldade de contratar mão de obra para trabalhar no segmento. Então, de fato, a gente precisa repensar, nós que estamos aí colocando um pouco de holofotes e luz sobre os problemas, acho que vale sempre a gente ser, muito importante que a gente seja essa voz para o mundo, para cutucar as pessoas, as empresas e repensar de fato os negócios. Né, pensar de uma forma diferente na hora de fazer gestão de pessoas.
Perfeito. Aí, Rô, a minha pergunta, a próxima pergunta é justamente sobre liderança, porque esse cenário todo que você colocou é maravilhoso da gente entender de onde vem, né, tudo isso, por que que isso está acontecendo. É, e aí, quando a gente olha para as lideranças, quem é líder hoje entrou no mercado quando o cenário era muito diferente. E teve líderes mais duros, mais agressivos, né, e querendo ou não, esse cara aprendeu que era assim que fazia. Então, uma liderança se comportava dessa forma. O desconstruir isso, acho que é a grande sacada, né? Porque da onde eu vejo, assim, eu ainda vejo donos de negócio com essa mentalidade, os líderes, né? O cara que foi, sei lá, maître até então e tinha um gerente que se comportava dessa forma. Agora que ele passa para gerente, a escola dele é essa. Né? E como você vê esse papel da liderança e a responsabilidade também de buscar essa mudança?
Bom, aí eu posso advogar em causa própria, porque eu fui esse, meu início de carreira, eu fui esse gerente péssimo, esse gerente ruim que grita e entende a liderança como um lugar de poder, de ordem, né? De comando e controle. Claro, era muito jovem, estava começando minha carreira, devia ter, sei lá, 21, 22 anos, minha primeira experiência de gerente de restaurante, e aí achava que é isso, pô, legal, agora eu sou gerente, agora todo mundo tem que fazer o que eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, nada mais velho, ultrapassado e arcaico do que isso. Então tinha essa relação muito ruim, mas ninguém me preparou, ninguém me contou o que é ser líder, ninguém me preocupou o que eu precisava fazer para ser esse líder, né? Não tinha tanto acesso à informação, a esse tipo de informação como a gente tem hoje em dia. Então, fui me formando muito na prática. E eu acho que é assim que se forma no dia a dia, essa que é a realidade. Na prática, como é que se forma o papel do gerente de restaurante? Quem estuda para ser gerente de restaurante? Como é que se prepara para ser gerente de restaurante? Né? Qual o papel? O gerente do restaurante hoje é o cara que rala pra caramba, né? O cara cuida de pedido, cuida de manutenção, cuida de infraestrutura, cuida do time, cuida do cliente, cuida da cozinha, cuida do financeiro, olha resultado, olha rede social. Esse cara é porrada, tira o porrada e bomba o tempo inteiro. O dia a dia de gerente de restaurante não é nada fácil. E aí, como é que você prepara uma pessoa para gerenciar, né, faturamentos grandes? Aí, às vezes tem restaurante faturando 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Esse cara gerencia o orçamento de uma empresa, né, 50 funcionários, como é que cuida tudo isso? Então, eu acho que sim, são os dois papéis. Primeiro, né, assim, as lideranças são formadas muito na prática, muito na raça, no dia a dia. O cara vai escalando posição, começa trabalhando como garçom, aí vira maître, né, vira líder, chefe de praça, depois vira maître, aí de maître ele vai ser o gerente do salão, aí depois ele vira o gerente do restaurante. Mas é ali, no dia a dia, muito com base nas suas competências comportamentais, né? Nas suas habilidades comportamentais. Tem pouca formação educacional para isso, para colocar esse cara nessa posição. E esse cara conta com pouco apoio também, né, da empresa, porque não existe um processo formal de treinamento. São poucas empresas que são muito bem organizadinhas, que têm isso no teu DNA, no teu dia a dia, como processo de fato, né, de gestão. Então, aí acho que esse papel da liderança é isso. Então, esse cara, pô, ele aprendeu tomando porrada, ele acha que tem que dar porrada também. E aí cria essa relação sempre de muito desgaste, né? A gente existe essa glamorização, de novo, né, dos chefes de cozinha, que precisa ser o carrasco, que precisa ser o cara bravo, que precisa ser o cara que grita, que joga prato no chão, que manda voltar as coisas assim. Pô, mas por quê? O mundo precisa de gentileza. Se nós estamos falando de hospitalidade, se a gente trabalha no segmento de hospitalidade, por que não ter gentileza também com a nossa equipe? Então, eu acho que o papel da liderança é fundamental. Sim. O papel da liderança nunca é o próximo passo. Ele é um passo completamente diferente. Né? Ele é um passo completamente diferente. Ele vai. A liderança, na verdade, eu digo que é o organograma invertido. Né? O líder está embaixo, empurrando, dando suporte, cuidando de todo mundo. Né? Ele é o cara que. Ele é o técnico de futebol. Quando o time ganha, é o jogador que está em campo. E quando perde, ele precisa assumir essa responsabilidade como líder de falar, hoje fizemos um péssimo serviço, a responsabilidade é minha. Né? Eu já vi casos de garçom que estava coitado na dele, né, de braçada, aí chama o médico para reclamar, o médico fala, não, realmente o cara hoje aqui, tá, o problema é dele. Falei, cara, o problema é dele, o problema é seu, é o cara do teu time, como é que você queima o cara do teu time? Né? Que ambiente que você vai formar quando o maître vem e descasca com o garçom do time dele? Então, acho que o papel da liderança é fundamental nesse processo de formação. Né? O líder, ele precisa se autossuicidar. Eu digo assim, ele precisa formar gente suficiente que em 2-3 anos seja capaz de estar no lugar dele. Né? Ele precisa matar o cargo dele. Precisa ter alguém que o possa substituir, porque, inevitavelmente, ele vai para um lugar maior, para um lugar mais alto, se ele tratar as coisas dessa maneira.
Perfeito. E aí, falando disso, Rô, a gente não tem como falar de gestão de pessoas sem falar de liderança, né? Esse é o cara que tem a responsabilidade de formar o time, de olhar para as pessoas, de desenvolvê-las, de entender quais são as suas preocupações, de entender quais são as suas habilidades e tirar o melhor de cada um do seu time. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quem ouve a gente, basicamente, são líderes e donos de negócio. Então, acho que a gente pode falar para essa galera da importância da gente se capacitar, que tipo de líder a gente é, o que a gente quer ser, e quais são as ferramentas que a gente precisa desenvolver para ser cada vez melhor para o nosso time, porque a consequência disso vai ser um negócio melhor, um negócio mais rentável, uma equipe mais preparada, uma equipe mais feliz, uma diminuição de turnover.
Eu acho que a premissa que a gente usa na hospitalidade para cuidar dos clientes, né, gentileza, carinho, cuidado e atenção, a gente deve usar também na gestão do dia a dia para as pessoas que trabalham com a gente. Né? Ouvir, entender as pessoas. Né? Puta, eu tive no varejo durante a Covid. Todos os restaurantes fechados e o varejo, os supermercados na época estavam abertos, porque, enfim, era um tipo de negócio que podia funcionar. E foi muito difícil, porque no dia a dia a gente estava ali na linha de frente, né? Uma das poucas coisas de alimentação que podiam funcionar, né? Mas assim, como lidar numa situação que está pandemia no mundo, como é que essas pessoas vão e voltam, né? A gente achava que não, mas assim, o cara está num busão lotado, está num ônibus lotado para trabalhar, no meio da Covid, né? Como é que essas pessoas, como é que é a questão de saúde aí, como é que você lida com isso no dia a dia quando um dia, as pessoas estão perdendo parente, um dia a mãe de um que morre, é o pai de outro, o filho, o amigo, o vizinho, como é que é o clima dessas pessoas para trabalhar? Parece que elas estão indo de fato para uma guerra, né? Então é necessário nesses momentos de dificuldade, de fato, ter muito carinho, muita atenção, entender, parar para ouvir as pessoas, né, perguntar para as pessoas. Quantos gestores perguntam para a tua equipe se de fato as pessoas estão felizes e satisfeitas no trabalho delas, que elas estão realizando? Né? Aí sempre vem aquele susto, pô, mas o cara pediu para sair da noite para o dia. Nada, nunca é da noite para o dia. Ninguém acorda um dia do nada e fala, hoje eu tenho vontade e vou sair do meu trabalho. Né? Assim, isso vai ser construído no meio do tempo. Né? Assim, um dia entrou uma pedrinha no sapato. Aí o cara falou, bom, uma pedrinha no sapato, um pedrisco, dá para passar um dia com ele. Um dia não vai acontecer nada. Mas se você ficar um mês com esse pedrisco no sapato, vai te causar uma bolha. E aí você não vai conseguir mais andar. Né? Se você não cuida desse pedrisco, esse pedrisco uma hora vai crescendo e vira uma pedra, uma hora vira um tijolo. E não dá para você andar com um tijolo dentro do sapato. Então, assim, pergunte, se interesse. Né? Tá tudo bem, vai lá. Eu acho que assim, essa gentileza é fundamental. Né? Entra lá, passa, pergunta para todo mundo, cumprimenta todo mundo da equipe. Né? Pergunta se tá tudo bem, como é que tá a família. Saber quando são os aniversários, se o cara tem filho, se não tem, se interessar pela vida do outro, né? Se interessar em saber quem é. Puta, lá, teu filho tá doente, como é que a gente separa hoje em dia, né? Uma mãe que sai para trabalhar, né, que ganha um salário de R$2.000 e não tem uma estrutura familiar, que não depende de, né, assim, tem pouca ajuda, como é que essa pessoa sai para trabalhar, deixa o filho pequeno doente em casa, né? Eu tinha uma funcionária que perdeu o marido e a mãe durante a pandemia. E ela tinha duas filhas, uma de 10 e uma de 4 anos. Então, ela e o marido saíram para trabalhar, os filhos ficavam com a mãe. Perdeu o marido, puta, já se estabilizou. Uma semana depois, ela perdeu a mãe que cuidava das crianças. E assim, como é que essa pessoa vai trabalhar sabendo que ela tem duas crianças em casa, que uma criança de 10 anos está cuidando da outra filha de 4? Como é que é a cabeça dessa pessoa? Como é que ela passa 8 horas no trabalho se ela tem uma liderança que, né? Pô, Maria, você não está trabalhando bem hoje. né? Você tá desmotivado, tá em cabisbaixa, não tá atendendo bem o cliente. Puta, vamos perguntar para ela o que aconteceu. Como é que a gente pode exigir que uma pessoa esteja feliz, sorridente, alegre, confiante, com uma atitude positiva, tendo perdido o marido, a mãe, e deixando em casa sozinho uma criança de 10, sendo responsável por uma criança de 4. Então, é empatia, se colocar no lugar do outro, perguntar, tem interesse de um para o outro, é o primeiro ponto da liderança. Né? A liderança precisa estar preocupada em formar novas pessoas, em formar novos líderes, em divulgar, em compartilhar. E aí, diferente da matemática, a gente precisa dividir para somar. Né? Não porque eu divido e diminui. Aqui na liderança, a gente precisa dividir para somar, precisa compartilhar as coisas. Então, é isso. Sim. Precisa ter gente que esteja, de fato, interessada em entender que o papel do líder não é o papel da voz de comando, não é o papel de quem manda. Né? Assim, sair dessa posição de comando e controle para uma posição, de fato, onde a gente possa incentivar as pessoas, né? Tornar ambientes de trabalho mais agradáveis, para que, de fato, a gente reduza também, porque as pessoas sintam interesse em ficar aí. Né? Porque acho que hoje já existe essa consciência desse custo, né? desse custo do salário, o famoso salário emocional, que essa expressão que surgiu, né? Assim, o quanto que eu consigo equilibrar minhas atividades profissionais com minhas atividades pessoais. Esse equilíbrio de vida é fundamental para que as pessoas permaneçam. E, de fato, né? Quando a gente está feliz, a gente trabalha muito melhor, a gente desenvolve, performa muito melhor.
Sim, e tem um lugar aí do líder também de entender que cada pessoa, cada indivíduo tem uma característica e cada um precisa de um tipo de atuação, né? Se você quiser pasteurizar a maneira como eu lido com todo mundo, provavelmente eu não vou ter um resultado tão assertivo. O que não significa que as regras são diferentes de um para o outro, mas a maneira como a gente lida e desenvolve e provoca e ouve tem que ser diferente, né?
Perfeito, perfeito. É o líder que se adapta a cada integrante do time, não o time que se adapta ao líder. Então, eu preciso usar um estilo de comunicação diferente com cada um. Tem gente que, se eu falar uma única vez, o cara entende e roda sozinho. Eu posso voltar daqui um ano, ele vai estar fazendo tudo que eu pedi para ele. Uhum. Tem gente que eu preciso estar junto, que eu preciso incentivar, tem gente que eu preciso orientar. Né? Tem gente que precisa dessa motivação extra, porque tem, sei lá, um certo de problemas pessoais e precisa que o líder seja esse cara. O papel do líder é fazer as coisas funcionarem. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa aí ter o pipeline de liderança do Rancharan, pô, baita livro para isso, para quem puder sempre ler.
Acho que ali é
o pipeline de liderança do Rancharan.
Tá, vamos deixar o link aqui para vocês também com uma condição especial.
Esse é um baita livro que fala sobre que o primeiro passo da liderança é você se autogerenciar. Né? Para você gerenciar outros, você precisa se autogerenciar. Então, ele traça todo esse desenho de como é que você começa a gerenciar e ser líder. Então, sim, é super importante, de fato, que o líder cumpra com esse papel. Entenda que o papel de estar numa posição de destaque não pode ser a posição de comando e controle. Ele precisa entender como cada um fala, né? E principalmente assumir as responsabilidades. Porque não dá para falar, pô, o serviço foi ruim, ah, não, a culpa é do Metri. Sim, mas quem treina o Metri? Uhum. Quem cuida do Metri? Quem orienta?
Quem contratou o Metri, né?
Quem contratou o Metri, né? Pô, mas o funcionário é muito ruim, mas quem colocou esse cara lá? Né? É o jabuti em cima da árvore, o jabuti não sobe em árvore, alguém colocou ele lá. Uhum. Então, como que isso funciona? Então, acho que vai muito disso, a atitude de assumir essas responsabilidades, né, para que o líder possa cumprir o teu papel de ser o grande incentivador, o grande motivador do time.
Perfeito. E aí, para o cara que está ouvindo a gente, fala, porra, eu preciso ser o melhor líder, eu quero ser o melhor líder. Quais são as buscas, as ferramentas que você entende que podem trazer resultados? A gente pode até falar de curto prazo, de médio prazo.
Olha, Rê, assim, eu não gosto muito de botar regras, assim, o que funciona para mim, né? Eu acho que hoje a gente tem muito acesso à informação, um monte de coisa, então eu gosto muito de ler, então leio muito livro sobre o tema, assim, fujo desses caras que ficam vendendo autoajuda, todo mundo pode ser líder. Não, vai muito, eu acho que não acho que todo mundo pode ser líder, porque tem uma coisa de perfil comportamental, de atitude, que a gente traz de casa isso, né? Já nasce um pouco com a pessoa. Tem gente que prefere fazer outro trabalho quietinho ali, tá, e tá tudo bem. É, tem gente que vai buscar esse lugar de posição. Agora, para liderar, de fato, precisa ter essa atitude sempre positiva, precisa saber que o lugar de liderança é um lugar muito difícil, porque é um lugar isolado, porque uma coisa é você estar embaixo e você ter a quem recorrer. Outra coisa é você estar em cima e todo mundo recorrer a você. Então, a posição de liderança é uma posição difícil, porque para quem que esse líder recorre? Né? No alto da montanha, o ambiente é mais hostil, venta mais, é mais frio, né? Temperatura mais difícil.
Mais solitário.
Então, a liderança é esse papel solitário, porque você vai ter que lidar com os problemas de todo mundo, se responsabilizar pelos seus problemas e pelos problemas da equipe. O líder se forma nessas atitudes. Né? Ninguém precisa andar com uma esteira de xerife para identificar. Antigamente, no faroeste, você tinha que andar com a esteira para falar, aquele cara é o xerife, aquele cara é a lei. Hoje em dia não precisa. Né? Todos os lugares que eu passei, eu sempre falo para os meus gerentes, ninguém precisa botar um crachá para você aqui na tag dizendo, eu sou o gerente. As pessoas sabem, as pessoas conhecem o teu cargo. Né? Mas faça elas reconhecerem que você está nesse cargo por direito, por conquista.
E mais do que elas reconhecerem que você está nesse cargo, elas entenderem o motivo, né? Tipo, elas te colocarem nesse lugar apesar da chancela, assim. Você tem, mas elas te reconhecem como um líder, não pelo nome que o seu cargo tem, mas pela sua atitude.
Pelo que você é, pela forma como você trata as pessoas. As pessoas vão te respeitar por isso, né? Se a gente for olhar para a política, a gente olha para os nossos governantes e fala, te respeita esses caras. Puta, não dá para respeitar esses caras, porque as atitudes deles são muito ruins, são muito errôneas, são muito negativas. Então, como é que a gente pode respeitar uma pessoa que a gente não concorda com as atitudes, que a gente não olha, não fala, não inspira? Ninguém se sente inspirado pela política, pelos nossos governantes, porque as atitudes desses caras são muito ruins. O que falta é isso, é esse papel de quem, de fato, cuide da gente. Isso, se a gente for transportar para as empresas, vale da mesma forma. Né? Não dá para ter um gerente que grita e fala, pô, você tem que ter cuidado com o cliente. Não dá para ter um dono de restaurante que maltrata, xinga e grita os funcionários e depois fala, agora vamos fazer um treinamento para cuidar bem dos clientes. Cara, mas você acabou de gritar e me xingar, como que eu me sinto? Como é que eu vou me sentir, né, preparado para cuidar bem dos teus clientes, dos clientes do restaurante, sendo xingado no dia a dia?
Então, sim,
eu acho que precisa pensar.
Um exercício importante é primeiro a gente conseguir olhar para dentro, né? Falar, cara, como eu estou? É aquela historinha que quando a gente olha para nossa mesa de trabalho, provavelmente o nosso trabalho está igual à nossa mesa, né? Então, se sua mesa está uma puta zona, muito provavelmente a sua linha de raciocínio está do mesmo jeito, né? Então, a gente é reflexo, a gente bota para fora aquilo que a gente tem dentro. Então, acho que o primeiro exercício importante, eu penso como você, não dá para ficar cagando regra e dizendo que uma coisa funciona para todo mundo, mas é o que a gente está buscando para a gente. Né? Então, líderes exaustos, que estão o tempo todo exaustos, que também não têm vida pessoal, que não consegue, pô, abrir um negócio, não consigo ver meu filho, para. Né? Para, porque, assim, consequentemente, inevitavelmente vai ser isso que você vai exigir da sua equipe de forma equivocada. Então, dá legal. Um passo para trás, organiza.
Eu já fiz isso, né? E não me orgulho nada disso, pelo contrário, só me arrependo. Já fui esse líder que fala assim, pô, tô aqui, tô há 7 anos sem férias, trabalhando 15 horas por dia. Cara, puta, só perdi tempo. Perdi vários eventos de família, perdi vários momentos agradáveis com amigos, com família, porque eu fiquei nessa de que eu tinha que trabalhar, de que eu tinha que ser workaholic, de que eu tinha que trabalhar 200 horas por dia, né, e ser esse cara que bate no peito e se orgulha. Cara, assim, é preciso haver equilíbrio na vida, né, a gente já dedica aí 1/3 do nosso dia ao trabalho. Se a gente conseguir, para quem dormir bem, passa 1/3 dormindo, sobra 1/3 do nosso dia para a gente fazer as coisas que a gente quer, né? As coisas que nos dão prazer. Então, acho que a gente tem que, de fato, a pandemia é o grande divisor de águas que nos mostrou que a gente precisa ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
Então, acho que o primeiro exercício do líder é isso, é buscar o seu, né?
Autoconhecimento,
que aí você pode dividir em leituras, pode dividir em esporte, você pode dividir em meditação, em religião, no que você quiser. Tem gente que sai para correr e volta
zerado.
Super bem. Tem gente que precisa sentar para meditar. Tem gente. E é, isso é uma busca que. É uma busca obrigatória, né, Rô?
Total. Eu acho que quando conhece a ti mesmo, né? Frase sábia. Eu acho que é isso. Quando você passa a se conhecer muito bem, você passa a ter domínio das suas emoções e você pode, de fato, ajudar o outro, né? Conhecer as outras pessoas, entender os comportamentos das outras pessoas. Como é que você coloca uma pessoa que nem se conhece para avaliar o outro? Né? De falar, tem que ter avaliação 360, 180 nas empresas e tal. Não, o cara não consegue nem se autoavaliar, o cara com uma atitude ruim, negativa, né? Um gerente que chega todo mulambento, né? Que não cuida da sua apresentação, não cuida da tua rotina, da tua agenda, da tua disciplina, vai exigir, né? Da tua pontualidade, vai exigir pontualidade da equipe. Né? Eu sempre falo com meus gerentes, marcou entrevista com funcionário, eu ficava doido da vida. Chegava no restaurante, tinha funcionário esperando, né? Esperando para fazer entrevista. Que horas que marcaram com você? Ah, 9 horas. 9:05 está atrasado. Né? Assim, você tem que estar 9 horas, você marcou o candidato. Se na entrevista você como gerente está se atrasando, aí depois quando esse cara vai trabalhar, você vai exigir que ele chegue no horário, você já está dando um recado, né? Que pontualidade...
Aqui, que o recado que você está dando é, aqui a gente aceita isso, né?
Exato. E aí o cara entra, o que acontece? O cara se atrasa 5 minutos, aí quando o cara atrasa 5 minutos, o que o gerente faz? Pô, José, atrasou 5 minutos, tá aqui tua advertência. Não pergunta pro cara o que aconteceu, não lembra que esse cara pegou um busão às 4 da manhã lá da casa do chapéu, né? Pra vir, então assim, o cara não saiu da Faria Lima pra ir pro Itaim. Vai perguntar pro cara, né, como é que é a condição de vida dele, da onde ele veio, o que ele deixou em casa, como é que tá a família dele. Acho que são coisas tão pequenas, são pequenas gentilezas que podem transformar, né, aquilo que é ordinário no dia a dia em coisas extraordinárias. Eu acho que esse manual de gentilezas é muito importante que o gerente siga, sabe? Porque são, de fato, nas pequenas coisas que fazem a diferença, é onde você vai buscar o respeito da tua equipe.
Não, perfeito, concordo com você. E aí tem essa história, né, depois que a gente se entendeu, é também a gente botar para fora o que a gente está pronto para fazer, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas querendo muitas ferramentas, né? Putz, então eu quero um modelo de avaliação 360, eu quero dividir com a equipe, abrir o DRE, eu quero... Às vezes a gente quer muita coisa, a gente tem muita boa vontade, mas existe um processo de maturidade também dessa liderança e da gestão de pessoas para a gente passar segurança, né? Porque eu falei isso ontem até num papo que eu estava com um grupo de mulheres empreendedoras, que o mais importante é você ter consistência naquilo que você está fazendo. Ao invés da gente querer fazer 3 mil coisas ao mesmo tempo e já, né, ouvi uma palestra, sei lá, do Abílio Diniz, eu quero aplicar tudo que ele faz. Fala, calma, cara, olha quanto tempo tem a empresa dele, olha o tamanho da empresa dele, olha a estrutura da empresa dele, né? Que a gente pode, qual é o melhor que a gente pode fazer hoje com o que a gente tem?
Eu acho que consistência é a palavra-chave, né? Porque assim, não adianta, ah, legal, o cara vai ver a palestra do Abílio Diniz, eu vou aplicar tudo que eu aprendi com o Abílio aqui. Aí aplica no dia seguinte, depois não aplica mais. Acabou, morreu. Né? Eu gosto de falar das quatro ênsias. Assim. A gente precisa de paciência, porque o tempo das coisas nem sempre é o nosso tempo, e o nosso tempo nem é o tempo das coisas. Então precisa de paciência para as coisas acontecerem. Né? Hoje em dia, ninguém tem. O cara quer tudo para amanhã, tudo para, né, acontecer agora, para já. Não dá tempo das coisas mudarem. Então precisa de paciência, precisa de persistência. Uma vez que você começa um processo, às vezes não vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira. Às vezes você tem que tentar aí 10, 15, 20 vezes. Né? Hoje a gente olha para o Abílio, mas pô, quantos problemas esse cara teve para chegar no lugar que ele chegou? É preciso ter persistência. Né? Depois, é preciso ter consistência, que uma vez que você começa a fazer, não para mais. Não para mais. Organizou um processo bem feito na empresa, foi até o final. Né? Fazer briefing, fazer preleção com o time antes de começar, não é para fazer uma vez por semana, é para fazer todo dia. Todo dia antes do restaurante abrir, você tem que estar lá com o teu time, falando sobre os problemas, dividindo o que aconteceu, motivando o time, né? Treinando, relembrando. É aí que você vai criando a cultura da hospitalidade. Né? E, por fim, precisa ter resiliência também, porque é isso, a gente vai estar fazendo as coisas, vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dia que, né, tá, se abre no dia da inauguração, cai uma árvore na rua, acaba a luz do restaurante e põe por água abaixo tudo aquilo que você planejou. Então, assim, a gente entender que não dá para controlar o universo também. O universo, às vezes, nos dá umas porradas, a gente precisa estar preparado para segurar isso. Né? Então, acho que, assim, persistência, paciência, consistência, e resiliência são fundamentais para executar um bom trabalho.
Perfeito. E, Rô, falamos muito até agora assim, né, do papel da liderança, de como a gente se prepara para isso. Agora, entendido isso, estamos prontos, né? A sementinha está plantada. Como executar no dia a dia a gestão de pessoas? Né? O que é isso e como executar?
Eu acho que tem uma série de processos aí, de ferramentas e mecanismos que podem ser utilizadas. Né? A primeira delas, de fato, começa de se entender quem a gente é, quais são os nossos valores, aquilo que a gente acredita, quais são os comportamentos que a gente vai, enfim, desejar da nossa equipe. Né? Acho que a primeira coisa é mapear isso, porque se a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente acredita, para onde a gente vai, puta, aí qualquer caminho importa, né? Assim, para onde você... A história da... Acho que é da... Como é que é? Quem que é aquela pessoa?
Alice.
Alice faz as maravilhas. Para onde você quer ir? Ah, não sei. Vai. Então, qualquer caminho importa. É, então, para não interessa para onde você quer ir. Então, acho que a primeira coisa é isso. Depois, desenhar processos, de sim, um bom processo seletivo, né? Ter preocupação em formar time, não em fechar vaga, que são coisas completamente diferentes. Né? Sempre vejo gerente por aí. Não, preciso fechar vaga, estou com vaga aberta. Aí o cara passa na frente do restaurante, tem RG, meu, bota para dentro. Você não entrevista o cara, não faz um processo seletivo correto, né? Não garante que essa pessoa vai ter fit cultural com os teus valores. Então, passa por esse processo de uma entrevista e escolher quem você quer trabalhar, por mais apertado e enforcado que você esteja no teu time. Né? Não contrata o cara para fechar a vaga, contrata as pessoas para formar time, que é muito diferente de fechar a vaga. Uma vez que esse cara entra, como é que é esse processo de integração? Como é que esse cara entra na equipe? Como é que é o onboarding dele? Né, ele entra lá, tá aqui, meião, calção, chuteira, o campo, vai lá e se vira, chuta a bola pro gol. Né? Qual é a tua posição? Onde você vai jogar? Qual é a tua escala? Onde você vê a tua escala? Qual é o horário de almoço? Onde você se arruma? Onde é o teu armário? Onde você guarda as tuas coisas? Né, assim, dá uma volta para a empresa, mostra pro cara como a empresa funciona, quem é o teu líder, né? Avalia como é que é a tua integração. E aí o dono do restaurante ou o RH tem que estar próximo de se acompanhando. Né? Fez a integração desse cara? Vai lá, bate um papo uma semana, 15 dias, um mês depois, e aí, como é que tá? Faz uma avaliação formal, né? Pergunta para o líder desse cara como é que foi, como é que esse funcionário novo está desempenhando, né? E pergunta para o funcionário novo como é que o líder também tá tratando ele. Precisa também já saber, opa, quem é o líder que está se, de fato, destacando e cuidando, de fato, da formação do time, né? Então, integrou bem, fez a integração correta desse cara, cuidou dele. Quanto que você treina, quanto que você capacita as pessoas, né? Treinamento é que nem banho, tem que tomar todo dia, então assim, todo dia, às vezes é um treinamento de 5 minutos, 10 minutos, é uma coisa rápida, né? Já pode ser chamado um treinamento, mas é a criação, desenvolvimento dessa cultura, né? Cultura não é o que está no quadrinho que contratou o consultor de marketing para escrever, cultura é o que as pessoas praticam no dia a dia, toda empresa tem a sua cultura, né? E cultura é o que as pessoas praticam. O que a gente precisa como gestor, como dono dos negócios, é garantir que os nossos valores sejam praticados no dia a dia. Né? A gente quer que todo mundo pratique esses valores. Agora, não adianta gastar com um consultor de marketing e falar, não, põe aqui meus valores, faz um quadro bonito, desenha, né, uma frase bacana, e no dia a dia os caras estão se pegando, se comendo, um falando mal do outro, né, uma cisinha.
E acho que aqui, você falou uma coisa muito interessante de cultura, e acho que a gente pode até abrir um parênteses para... quem a gente contrata e quem a gente dispensa, né? Isso diz muito sobre a nossa cultura, muito mais do que o quadrinho na parede. Então, também é importante você olhar a sua conduta como líder e você olhar para as pessoas que você promoveu ou que estão ocupando esse lugar de liderança hoje, qual é a conduta delas, né? A conduta delas é pertinente ou está de acordo com o que você quer daqui para frente? Isso é um ponto muito importante, né? Muitas vezes a gente promove o melhor cozinheiro a chefe de cozinha, e isso está dizendo muito da nossa liderança, da empresa e da cultura que a gente está construindo.
Contrata rápido e... contrata devagar e demite rápido. Uhum. Né? Contrata devagar, vai lá, entrevista, tenha certeza com quem você quer se relacionar. Agora, se você sabe que essa pessoa não é a pessoa com quem você quer se relacionar, demite rápido. Porque também você fica passando e fala, pô, esse cara tá aí. Né? O cara não faz nada, não motiva, não atrasa. Pode a liderança nem sempre, né? Nem sempre o melhor garçom vai ser o melhor maître. Eu trabalhei com um chefe de cozinha, Martinho, grande Martinho. Saudades dele. Um dos caras que, uma simplicidade incrível, e ele não era o melhor cozinheiro, mas ele era o melhor líder. cozinhava bem pra caramba, ele cozinhava muito bem, mas ele não era o melhor cozinheiro, mas ele era o melhor líder. Ele tinha equipe na mão, ele cuidava de todo mundo, ele criava um ambiente de trabalho, sabe, legal, ele sabia motivar as pessoas, ele sabia cuidar de todo mundo. Ele não precisava ter a melhor habilidade técnica, ele não precisava ser o cara mais rápido no fogão, mas ele era o cara que cuidava do time, fazia todo o time se sentir muito à vontade. Eu aprendi demais com ele com isso, porque eu ainda era muito jovem e eu olhava pra ele assim,
Essa atribuição que você falou é fundamental também para a liderança, né? Construir o ambiente, garantir que o ambiente é aquele que a gente idealizou e que a gente está botando em prática, né? O ambiente diz muito sobre o trabalho e como a gente consegue desenvolver o dia a dia com a equipe.
Total, total. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ser no mundo, né? Não adianta exigir um mundo mais honesto, mais ético, mais amigável, mais limpo, mais saudável, mais tudo que a gente deseja, mas se a gente não age com a mesma forma, né? Então, assim, walk the talk, total, assim, age de acordo
com... Eu reclamo da corrupção e compro a carta, né? Meio isso.
Exato, né? E aí, esse é, infelizmente, é um grande retrato aí de boa parte da nossa sociedade, né? De que reclama da corrupção, mas o cara tem é o gatonete, não sei o quê, é o celular pirata, compra o celular roubado, para em vaga de deficiente. E aí, pô, gente, como é que a gente vai ser uma sociedade melhor se de fato a gente não pratica aquilo que a gente quer ser, né? Então, sejamos nós a mudança que a gente quer ser no mundo.
Perfeito. E para a gente encerrar, um hábito ou uma rotina de gerência que você acredita que traz muitos benefícios. Pode ser uma avaliação, pode ser uma preleção diária, pode ser o que você entende que a liderança, assim, isso é inegociável, essa atividade tem que acontecer.
Tem um conjuntinho de coisas, eu acho. Assim, rotina, disciplina, planejamento e organização. Não dá para o líder chegar no restaurante, no hotel e falar, bom, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje. Né? A gente, o segmento de food service em geral, ele é formado, ele é um grande paradoxo, porque ele tem uma parte rotineira muito grande, estressante, difícil, e também é cheio de imprevisto. Né? O dia todo é imprevisto. O Zezinho que faltou, o cara que caiu da escada, outro que se machucou, você esperava atender 100 clientes, vieram 200, você fez uma compra de um item e não vendeu, o que você esperava. Então, assim, é imprevisto o dia todo. Se você não tiver disciplina, organização, planejamento para cuidar dessa rotina, e a rotina tem que ser 20, 30% do teu dia, e o resto tem que estar livre para cuidar do time, para cuidar do cliente, para cuidar dos imprevistos, não funciona. Né? Começa com uma agenda básica. Quais são as tuas rotinas diárias? Quais são as tuas rotinas semanais, quinzenais, mensais? O que você tem que fazer todo dia? O que você tem que fazer uma vez por mês? O que você tem que fazer uma vez por semana? E quando você vai fazer isso? Né? Se organiza com... A disciplina, porra, liberta. Eu tive um chefe que me ensinou isso e falou, Rodrigo, disciplina liberta. Porque você tem teu tempo, você é dono do teu tempo. Né? Assuma o comando, o controle das coisas. Então, acho que é principal, assim, quem está numa posição de gerente... Vai se organizar, vai entender qual é a tua rotina, o que você precisa fazer. Ah, é chato, tem que fazer checklist. Puta, mas assim, é isso que vai te ajudar a entender, até que você faça isso de cabeça, até que você saiba tudo, sem precisar ficar preenchendo o formulário do que você tem que fazer. Né? Mas enquanto você não consegue fazer isso, cara, recorre ao checklist, vai lá bonitinho, marca tudo que você tem que fazer todo dia. Para você, toda vez que eu entro num lugar novo, eu faço isso. Eu escrevo a minha rotina. Puta, eu preciso aqui toda segunda de manhã, eu preciso mandar a minha pro cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fechar o relatório, eu preciso falar com tal funcionário, eu preciso fazer uma reunião aqui, assim, assim, assado. Todo mundo sabe. Né? Qual é a minha agenda de treinamento, qual é a minha agenda de manutenção, qual é a minha agenda das rotinas, de reuniões. Isso é fundamental para que você tenha tempo, né, para cuidar das pessoas. Porque você,
perfeito.
Aí normalmente a gente fica... Deixa de lado, né? Pô, eu vou... Ah, não dá para conversar agora com você porque eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fazer do seu, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o cara do teu time está levantando a mão e pedindo ajuda e você está falando, não, eu vou mandar um e-mail agora porque eu me atrasei na minha rotina, porque eu cheguei tarde, eu não tive disciplina para executar as minhas coisas.
Sim, eu anotei aqui uma coisinha eu vou agregar aí aos quatro que você falou rotina, disciplina, planejamento e organização, e eu botei consistência. Não adianta a gente vir aí primeira semana de 2024 tinindo e não conseguir manter a consistência disso, né?
A vida é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Né?
Exato. E é provocar aí a galera que é o seguinte, temos um novo ano começando, né? Então, bota no papel os seus objetivos e metas, o que, que você quer melhorar em você, quais são os seus compromissos que você quer assumir com você, com o seu time, com a sua liderança, o que, que você quer evoluir, né? O que, que eu vou estudar, o que, que eu vou me comprometer a melhorar, porque isso não deixa de ser um planejamento, né? E um trabalho de disciplina para você começar a se organizar para conseguir efetivamente botar em prática. Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e se eu não me planejo para isso, fica um monte de vontade, né? E eu não consigo efetuar ou realizar aquilo que eu queria, isso vira uma frustração. E um líder frustrado, como consequência, acaba sendo um mau gestor de pessoas.
Total.
Então vamos aproveitar aí essa finaleira de dezembro, comecinho de 2024, para botar, senta, faz até, tem uma técnica que chama mood board, que eu acho que pode ser interessante, deem um Google aí, para vocês colocarem realmente no papel o que, que eu quero, né, para minha liderança, pode ser para minha vida pessoal, pode divide a folha em dois, coloca lá e faz o compromisso com você, né, se a gente não consegue realizar, fazer e realizar um compromisso com a gente mesmo, a gente tem que voltar duas casinhas e entender o que está errado aqui. Exatamente. Rô, muito obrigada. Acho que foi um papo e tanto para a gente finalizar aí 2023 com gás e foco para começar o ano que vem. Muito feliz com a nossa proximidade e teremos várias coisinhas, então fiquem atentos que ano que vem o Rodrigo volta, hein?
Boa, adorei, muito bom. Pena que o tempo é curto, dá para passar uma semana inteira aí conversando.
Uma vida falando disso.
Uma vida toda, uma delícia. Super admiro o trabalho, acho muito legal, porque, de novo, assim, eu vejo muita verdade em tudo que você fala, a forma que você comunica.
Muito obrigada.
E fico muito, muito, muito feliz de poder ter esse tempo para dividir isso com você aqui.
Ah, muito obrigada, Rô. O Foodness é sobre isso, assim, é sobre a gente compartilhar aprendizados e vivências das pessoas que são disponíveis para isso. Então, eu te agradeço muito a sua disponibilidade também, a sua vontade de compartilhar aí o seu aprendizado para a gente formar um mercado melhor para todos nós.